Aqui. Sim, agora, para vocês que estão escutando, a gente não aparece, mas tem uma voz agora aqui no Zoom, que é o aplicativo que a gente usa, que diz assim: Recording in progress. E aí falta a gente entrar agora também no YouTube para começar definitivamente o Era Uma Vez um Oeste de hoje, sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Ao Warren tá com a gente. Estou com o site no aplicativo, né? Desculpa, o site no smartphone aberto aqui da Warren. E aparece ali: investir descomplicou, invista agora. Sabe como descomplicamos investimentos? Carteiras organizadas por objetivo. Seu dinheiro rende enquanto você faz o que gosta. Praticidade digital e atendimento humano. 3 vezes mais barata que bancos e outras corretoras. Comece a investir em 3 passos, tudo muito simples, muito limpo. Olha aqui, ó. É um site absurdamente orgânico, ó, explicando para você como é que você vai
Tem dinheiro
fazer,
aí, meu.
né? Como é que vai fazer para o
Pô.
dinheiro render e trabalhar para ti, né? A coisa dos objetivos é muito legal. Tu cria um objetivo, tipo, daqui a 2 anos, uma viagem para, sei lá, São Petersburgo, né? Quero lá conhecer São Petersburgo daqui a 2 anos. Aí tu vai juntando dinheiro, aí tu vai criar esse objetivo chamado São Petersburgo, vai dizer se tu quer ser moderado ou não, quer ser avançado ou não, quanta grana tu vai colocar por mês para bater o teu objetivo. Ou tu pode colocar o nome de um filho teu que tu vai tirar um dinheiro daqui a 20 anos, 25 anos. Aí tu vai colocando ali, aí tu pode ser um pouquinho mais ousado, porque o tempo, né, para retirada é maior. É uma coisa bem legal. Eles descomplicam mesmo o investimento. Tire a grana da poupança e vá para o Warren, certo? Bom dia e boa tarde, Escola e Magro Lima. Como vocês estão, gurizada? Tudo bem?
Belezinha, boa
Fala,
tarde.
Potter. Tudo bem? E aí?
Tudo bem, tudo tranquilo, tudo beleza.
Joia.
O Escola tava, a gente estava falando aqui sobre podcasts mais escutados que apareciam para nós, né?
Nos nossos tocadores de podcasts. O meu preferido é o Spotify para isso. E o Escola disse que o que ele mais escuta é o The Daily, do New York Times. Talvez eu acho que talvez seja o maior de todos os podcasts, né, do mundo, assim, porque ele entra em listas de mais escutados em países que não são de língua inglesa. E aí o Scott disse que o último que ele escutou é bem interessante, Scott. Já vamos começar assim, porque tem um assunto bom para
Vamos
falar.
começar assim. Não, sobre podcast, tá? Eu escuto muito podcast. Eu escuto, assim, sei lá, 2 a 3 podcasts por dia, talvez. Às vezes mais, às vezes menos, depende. Mas uma média eu diria isso, né? Alguns podcasts de 40 minutos, outros de 25 minutos. E tenho por hábito, então, ouvir muito podcast. Só que, em geral, eu ouço um episódio porque me interessa pelo tema, e aí pulo para outro, e aí, de repente, eu demoro assim um mês para voltar naquele podcast. Enquanto que o The Daily eu ouço todos os dias. Eu tiro 40, às vezes 30, depende, assim, 40 minutos no máximo, tá? Para escutar o The Daily. Às vezes tem um pouco menos, às vezes tem 30, às vezes tem 25, enfim. E eu acho esse o melhor podcast porque ele traz temas que levam há muita discussão, que provocam debate, que são temas que só o bom jornalismo consegue ir lá nas profundezas e explicar isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu ouvi 3, 4 episódios nessa semana. Um deles foi sobre a relação da Apple com a China. E aí tu tem um repórter que está há 3 anos investigando a história, né? Qual é o jornal, qual é o veículo de comunicação que mantém um profissional investigando essa história, a mesma história, durante 2, 3 anos? Ninguém. É muito fácil tu abrir o microfone. Eu não estou criticando quem abre o microfone, grava um podcast e solta nas redes. Outra, bem mais A
difícil, e
gente, né?
que bom a gente, né? No caso, a gente, né? Outra coisa bem mais difícil é tu pegar uma pessoa, um jornalista, que está há 3 anos trabalhando no assunto e gravar um episódio com ele. E o cara vai te contar começo, meio e fim, a gênese de tudo, as repercussões, impacto, implicação e tudo mais. E vai te mostrar, você vai te colocar dentro da história. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto, porque é jornalismo, né? Deu velho e bom jornalismo, na essência, que assim, até 20 anos atrás talvez ficaria em 3 páginas de jornais ou numa série de reportagens, e agora vai para um podcast, né? Ele fica nas páginas, deve ter um material gráfico bem legal ali no site, mas vai para um podcast. Tu pode colocar o fone e sair por aí ouvindo. Normalmente eu escuto o podcast, o The Daily, indo e buscando no caminho de ida e volta para levar as minhas filhas na escolinha.
É o meu lugar preferido também.
Levando elas eu não posso, porque elas querem ouvir outras coisas, obviamente, e elas têm prioridade, é duas contra uma, ou contra um. Mas na volta,
eu ouço, e na ida de volta para apanhar elas, eu vou ouvindo. Então, às vezes, no caminho, eu chego um pouquinho antes de chegar na escolinha, eu passo para pegar a minha mulher. E a minha mulher sempre diz assim, bah, qual é o tema do teu podcast hoje? E, bom, eu acho, para mim, é o melhor, assim, o mais... Agora tem muito podcast bom, né? A produção de conteúdo muito. Em áudio
Tá genial. É. Muito bom.
E eu tô vendo, Marcão, também, como isso está sendo explorado de forma a isso virar um produto por assinatura também, né? Tu vai ter podcast tão bom que tu vai ter que pagar pela assinatura. Bom, a gente já paga a assinatura do streaming, né? A gente paga a assinatura, mas não paga pelo podcast. Tu vai pagar para ter assinatura, uma assinatura básica, e tu vai pagar para ter acesso a determinados podcasts. Vão ser por assinatura, né? A Apple tá fazendo isso.
Eu acho que esse sistema de assinatura, ele dá muito mais certo quando tu abre o jogo com quem tá te ouvindo, o teu público que tu criou. Nós aqui, tá? A gente tem uma média de somado tudo que nos consome, assim, e a gente tem uma média muito alta de quem chega até o final, né? É, de 10, cada 10 pessoas que começam, era uma vez no Oeste, 8 acabam. A gente tem uma média de, sei lá, de 14 a 17 mil, um pouquinho mais, talvez, somando todas as plataformas de podcast, mais o YouTube agora. E por episódio nosso, né? E se a gente chegasse a abrir esse jogo para os caras, assim, ó, seguinte, para isso aqui continuar existindo, galera, a gente precisa de uma ajuda aí. Tu vai abrir um sistema de assinatura, paga quem quer. Ele tá de graça, mas paga quem quer.
Uhum.
Sabe? E eu acho que isso é um caminho, assim, sabe? Porque fica claro, para que a gente quer dinheiro? Não, a gente quer dinheiro para continuar esse projeto aqui, galera. A gente precisa, tipo assim, a RBS nos demitiu, nós estamos aí. Agora, uma vez, nós só segue se a gente conseguir ganhar dinheiro, senão a gente não consegue fazer, a gente vai ter que fazer outras coisas. Abrir o jogo com a galera, faz um sistema de assinatura, entende? E assim as coisas podem acontecer mais tranquilamente, mais fácil, sabe? Porque fechar por fechar...
Que a RBS não nos demitiu, né?
Ainda não. Né? Fechar para consumo por fechar, é complicado, porque se o mercado não é fechado, nós estamos errados, né? Por exemplo, aqui o Superchat, que rola durante a nossa gravação, né? Aqui, ó, o Victor Valor botou R$50, o Fábio Merim botou
R$27,90. Não, não.
Sabe? Tipo assim...
turca. Não deve ser.
Essa aqui é uma maneira. Real. E se a gente fizesse um sistema de assinatura pra galera? Assim, galera, 5 pila por mês. Bota no cartão de vocês. Vocês não vão gastar nada pro Era Uma Vez Oeste comprar livros e pagar streamings pra gente ver as séries e filmes pra poder comentar aqui.
Me agrada isso aí.
Né? 5 pila.
Isso é legal.
15 mil pessoas, vai pagar 10%. De 15 mil é 1.500. 1.500 vezes 5, já estou fazendo a conta aqui, que as pessoas já fizeram, 1.500.
O Potter entrou no modo 5, Warren agora.
Igual R$7.500 por mês. R$7.500 por mês, a gente vai ter que dar para o governo 750, menos 750, dá igual a 6.750. Dividido por 3, 2.250 para a gente comprar livro e pagar a Disney Plus e a Amazon
Prime.
Nessa
semana.
E agora o HBO Max.
Dá para começar já.
Deixa eu contar uma história. Quanto tu falou que a gente tem que pagar para o governo?
10%.
Essa semana eu vi uma dessas chamadas do The Daily, que era assim, por que os super rich, super wealth, por que os mega ricos, os bilionários não pagam impostos como a gente paga? E eles fizeram uma investigação, cara, trouxe assim, de novo, só o jornal. Uma coisa é tu dizer, o fulano não paga imposto, tá? Outra é tu investigar os tax records desses caras e mostrar como e por que eles não pagam impostos. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, enfim, os caras das big techs, os super bilionários. E por que eles não pagam imposto como a gente paga? E aí tu ouvindo o podcast, tu entende por quê. Tu tem um repórter do New York Times especializado em impostos e declaração de renda e tudo mais, cara super especialista, que passa um ano investigando essas histórias. A história é maravilhosa, super bem contada. Aliás, a narrativa deles é super bem contada, porque ela começa sempre da gênese, do que motivou aquilo que está acontecendo, para depois ir esmiuçar. E ela vai puxando um fio do novelo, uma narrativa estilo série, assim, sabe? Tu vai querendo ouvir mais, legal, mano.
Muito legal. Que tem uma coisa muito louca, assim, escola, porque...
Aliás, eu ia convidar o Tito para ouvir esse podcast,
para
ele me ajudar. O repórter explicou super bem, tá? Eu até posso falar porque eles não pagam impostos como a gente paga, né? Como os americanos normais pagam, né?
Tu falou que tu escutou algo no The Daily sobre a Apple, né? E é uma coisa louca porque nas últimas 48 horas, a redação do jornal Apple Daily, que fica em Hong Kong, criado pelo Jimmy Lai, aquele bilionário, né, que sumiu por um tempo. Aliás, ele é chinês, ele fugiu criança da China para Hong Kong. A redação foi invadida, passou por uma devassa, né, porque agora o Partido Comunista Chinês apertou muito, muito, muito Hong Kong. Você deve estar vendo. Teve tem um documentário que concorreu ao Oscar, aliás, muito bem feito, sobre os protestos, né, dos hongkongianos, não sei como se fala, ou hongkongenses.
Hongkongenses.
Hongkongenses contra o Partido Comunista Chinês, né, lá porque quer menos liberdade em Hong Kong, quer que Hong Kong seja mais chinesa. E esse cara fez fortuna, é bilionário mesmo lá em Hong Kong, na indústria têxtil e aquela coisa toda. E o Apple Daily, a junção das palavrinhas, foi invadido por um partido central chinês, porque Hong Kong é uma disputa estranha, né? Era britânico e aí virou independente, mas não tão independente 97. Assim, China não dava muita bola para isso.
Era um território autônomo sob domínio britânico, e em 97 eles concordaram, desde que a China, entre tantas prerrogativas que a China deveria seguir, era que ela não invadiria o espaço político de Hong Kong.
Uhum.
Pois 24 anos depois nós estamos aqui com a China dominando, ela não se conteve, né? Ela assim, é demais.
Mas aliás, também não me conteria. Eu lá dizer, não,
se
peraí,
fosse,
né,
uma ditadura...
E é meu, meu.
Claro, né, cara? Tem lá Hong Kong, né, cara? Não é assim, não é um paizinho, né? É Hong Kong, né?
É Hong Kong, né, cara?
Que não é um país, que é uma cidade-estado, que não é exatamente estado, mas pertence à China.
Cidade-estado
é difícil explicar Hong Kong. Sabe que teve discussão nos emojis no celular escola, sabia? Se colocavam ou não a bandeira de Hong Kong nos emojis do celular. As empresas de tecnologia ficaram em dúvida se colocavam ou não, porque tem todas as bandeiras, inclusive de países ditatoriais, né? Ou países com ditadores. Escolha o espectro político aí que tu vai achar no mundo uma ditadurazinha para você gostar. Né?
Eu recomendo esse podcast aí, porque é interessante como a... Aliás, eu tô falando desses dois, poderia ter, eles fizeram uma série sobre o dia X, que é sensacional, é uma série de três episódios, eu acho, que é como uma teoria da conspiração sobre a nova ordem mundial tomou conta da... cara, um troço muito Guerra Fria. Foi preso no aeroporto de Zurique, acho que foi, algum aeroporto da Áustria, um cara com uma identidade síria, só que na verdade ele era um militar alemão. E a repórter começou a investigar também, 2 anos de investigação, viajou por diversos países, tem uma mosca me enchendo, sabe? Cara, a história é sensacional, como uma parte dos militar, que envolve militar, política da extrema direita alemã, está preparada para o dia X, o dia da nova ordem mundial, quando a democracia vai cair e esses caras vão tomar o poder. Mas esse podcast, é interessante isso. Lembram quando a direita ficou muito braba, que o New York Times fez uma reportagem mostrando que o Donald Trump não pagava imposto, porque as finanças dele não eram tudo isso? Pois bem, agora o mesmo New York Times está mostrando os caras das Big Techs, o Bezos, o Mark Zuckerberg, esses caras super bilionários aí, como eles não pagam impostos também. Sabe como é que o Mark Zuckerberg, por exemplo, o Jeff Bezos não paga? O cara mais... uma das empresas mais valiosas do mundo, a Amazon, tá? Sabe como é que ele não paga imposto? Porque a renda dele, o salário dele é $88 mil por ano. Ele ganha... A renda dele vem...
Beleza.
Muito menos.
Não.
Menos.
Não. Bizarro. Quando tu transforma no numeral brasileiro, não.
Tá. Então, o que, que ele ganha como renda? Ele ganha assets, ele ganha ações, né, no mercado financeiro. E o cara... tá, tudo bem. Aí quando ele precisa comprar um apartamento de, sei lá, $200 milhões, né, como é que ele faz? Ele vai num banco. Bom, aí ele só paga sobre os 88, 22% sobre os 88 mil dólares que ele ganha por mês, né? O que, convenhamos, deve ser a gorjeta que ele dá para alguém num ano, né? Então, quando tu paga, quando tu ganha em ações, só paga imposto sobre aquilo que tu ganhou nos Estados Unidos. Por exemplo, tu tem ações de 10 mil dólares, tá? Vamos supor, número aleatório. Aí tu comprou por 10, tu ganhou ou recebeu por 10 mil, e vai, quando for vender, tu vende por 15 mil. Tu só paga uma pequena taxa sobre os 5 mil que tu ganhou. Aqueles 10 vêm livre, aqueles 10 que tu ganhou, que valiam as ações no início, tu fica livre de imposto. Bom, aí ele precisa comprar um apartamento. O que ele faz? Ele vai lá num banco e diz assim: olha, cara, eu sou de Jeff Bezos, tá? Tu me conhece, né? Eu não te conheço, mas tu me conhece. E tu sabe que eu não vou te calotear. Então, o cara dá para ele um financiamento maravilhoso, quase livre de impostos, que ele pode pagar com ações também. Então, é a maneira que eles encontraram de fugir do fisco nos Estados Unidos, que também é pesado.
Vocês viram o iate que ele comprou?
Aham.
Dá uma olhadinha no Potter.
Ele, ilegal não é, ele não está fazendo nada ilegal. Ó. Tem uma discussão moral sobre como ele usa o dinheiro e como ele evita o pagamento.
Não, mas, ô, escola, isso é imposto pessoal, né?
Uhum. Não, pessoal.
Fortuna pessoal, porque está rolando uma discussão agora, né, no G7, depois no G20, sobre imposto das empresas que elas pagariam nos países que elas operam.
Isso.
Que é uma outra discussão que eu acho que aí tem mais espaço.
Essa discussão é boa porque, por exemplo, a Microsoft... É muito boa. A Microsoft tem uma subsidiária dela, se não me engano, que é nas Bahamas.
É,
ela não paga nas Bermudas, Bahamas. É Bahamas, tá? Ela não pagou nenhum... A receita dela no ano passado foi algo em torno de 5 ou 6 bilhões de bilhões de dólares. E ela não pagou imposto nenhum. Em contrapartida, o bônus de não pagar imposto foi dividido entre os 20 e poucos executivos dessa subsidiária da Microsoft. E a questão é, como cobrar desses super... dessas super empresas que podem contribuir mais para aqueles países em que elas operam e nos países onde, na verdade, é a origem delas, né? Elas só transferem a sede para países que são paraísos fiscais para se livrar do fisco. Ok, ilegal não é, mas é imoral. A discussão que foi suscitada agora é, tudo bem, foi assim até agora, só que agora, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo o que está acontecendo, tá? Por que ela surgiu agora? Porque agora tem uma necessidade de recuperação das economias por causa da pandemia. Quem vai botar dinheiro na mesa para contribuir? Quem vai ajudar a financiar? E se tu for nessas empresas, provavelmente são as empresas que menos sentiram a pandemia. Pelo contrário.
A Amazon, na real, ela melhorou.
A Amazon teve no ano passado a receita equivalente aos 3 anos anteriores dela.
Nos
Estados Unidos. Aliás, tem uma grande reportagem também, né? Vou fazer. Hoje eu sou garoto propaganda do New York Times.
Ah, hoje tu mandou. Aquele link que tu mandou, né? Maravilhoso aquilo lá.
Aquela reportagem é longa, muito extensa. Chega num momento que é cansativa, mas ela mostra a máquina de moer carne que o Amazon, que o Jeff Bezos, né, da Amazon, montou. E aí, o título é bem apelativo, inclusive. É a história que você, consumidor da Amazon, não conhece. Que é como eles perderam o controle. É que, assim, não dá para comparar com o sistema trabalhista brasileiro, tá? Lá o sistema trabalhista é completamente... A começar pelo fato de que lá não existe justiça trabalhista. Lá é justiça comum. Então, como eles perderam o controle na pandemia sobre a qualidade e a qualidade do trabalho e a qualidade do ambiente de trabalho e a importância com as pessoas. Como eles perderam isso? A Amazon funcionou super bem, os salários não são ruins, eles pagam o melhor salário mínimo dos Estados Unidos. Para alguns caras da Amazon, tem um bônus de benefício super bom e tal. Só que, em muitos casos, eles negligenciaram na relação trabalhista. E um dos casos é chocante, é um cara que... era tipo um chefe de expedição, assim, tinha um cargo razoável. E aí ele pegou Covid e ficou muito mal. E aí a família dele recebeu durante algumas semanas o benefício que estava previsto no contrato, e depois, sem explicação alguma, parou de receber. E a mulher até hoje, a mulher do cara, desde o ano passado, está tentando uma resposta da Amazon sobre... Meu marido pegou Covid, ficou incapacitado, teve um problema neurológico, está vegetando numa cama, e eu quero saber que empresa vai fazer para nos ajudar, já que tinha um pacote de benefícios aqui assinado. E na semana anterior à publicação da reportagem, um tempo antes da publicação da reportagem, a Amazon mandou um comunicado para a casa dela dizendo o seguinte: fulano de tal, estamos te esperando para a escala de trabalho que vai compreender de tal a tal hora. A partir de agora você vai ter que trabalhar mais, porque nós temos mais... Como se o cara estivesse bem. Ou seja, a Amazon nem sabe que o cara ficou em estado vegetativo, né? Desculpa, eu tô falando demais hoje aqui, né?
Não, que tá bom.
Não.
Tá bom.
Mas tem um barulho estranho.
Tem um barulho de caído. Tá fazendo um barulho de caído.
Apareceu uma almofada.
Mas assim, tem uma coisa que eu tô bem curioso, e como disse escola, né, é saber que quando haverá a criação de um imposto, né, internacional para... Haverá, ele vai acontecer. E as big techs que
têm... Para serviço.
Exatamente, né? E as big techs, por exemplo, assim, a Amazon, tá? A Amazon no ano passado faturou 44 bilhões de dólares na Europa. E ela tem um escritório em Luxemburgo e não pagou nenhum centavo de imposto. A criação desse imposto vai pegar as big techs, claro, né? Porque elas são as maiores empresas do mundo hoje. Até entro no capítulo Coca-Cola, Cristiano Ronaldo, que é uma coisa bem boa, de preguiça jornalística, aliás. Fechei parênteses, já volto. Aí, esse imposto vai ser sobre o lucro. E aí, sabe o que a Amazon disse? Ela apoia. Só que a Amazon tem a margem absurdamente apertada. O lucro da Amazon é cerca de 10%, acreditem. Às vezes 9%, às vezes 8%, às vezes 11%.
Sim, ela gasta muito, né?
Ela gasta muito para fazer a entrega, recolher os produtos, deixar naqueles grandes galpões. E ela tem gastos também com a distribuição de internet, ela tem gastos com a outra empresa dela que está tentando, né? Do Jeff Bezos, que quer ir para o espaço. Então eles escapam nessa. Mas aí entrou a parada da hipocrisia. Né? Entrou a parada da hipocrisia. De tipo assim, beleza, quer salvar o mundo, tem toda essa linguagem legal, moderna. Tem vários documentários, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, teve uma Amazon nos Estados Unidos que tentou criar um sindicato, né? É diferente a relação sindicato-trabalho como aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E eles tentaram criar um sindicato e não conseguiram. Perderam a votação interna dos funcionários. E dizem que teve pressão. Tem investigações de pressão dos chefes para as pessoas votarem contra o sindicato. Investigações não acabadas, né? Eu gosto desse assunto, porque para mim a tag desse assunto, lá em cima da matéria, em cima do título, é hipocrisia. Essa é a tag. É hipocrisia. Para mim é muito importante. É tipo...
Por que hipocrisia de quem?
Porque eles têm uma linguagem, escola, de salvadores do planeta Terra. Eles têm uma linguagem de modernos, uma linguagem de preocupação com a volta, uma linguagem de eco, escolhe outra palavra.
Não, volta. Desculpa, eu me perdi. Quem são eles?
As big
os
techs.
Donos...
As big techs. As big techs. Tech. As empresas mais valiosas do mundo hoje.
Fechei, concordo muito agora. Sabe?
Eles
muito.
Têm isso toda aí. Uma linguagenzinha assim, tipo assim, estamos aqui porque a gente faz o bem do mundo, a gente resolveu vários problemas como resolveram, na mobilidade urbana, da entrega de produtos, né, e blá, 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 beleza. Aí agora os impostos, pois é, a margem está apertada. Tá, mas e no escritório na Europa, por que que eles escolheram Luxemburgo? Não, a gente tem Luxemburgo para a gente não pagar imposto e ter mais empregados. Então as outras empresas... Vamos pegar uma mais tradicional que move o mundo também, chamada indústria automobilística. Para eles não vale. Para eles têm que pagar imposto e ter empregado.
Isso,
né?
Tipo não, assim, várias, né?
Né? Outra coisa, a Amazon diminui os seus preços. A Amazon diminui, Marcão, os preços dela para nós? Para ter mais empregados ou menos empregados, para pagar menos imposto. Não. Tipo assim, eu acho que esse imposto mundial aí, ele vai ter que lidar com uma situação de hipocrisia. Hipocrisia, vai demorar.
A grande dificuldade nem é impor a eles. A grande dificuldade é tu convencer esses países, porque não adianta o Biden querer cobrar da Amazon, que está lá em Luxemburgo, se Luxemburgo não cobrar.
Mas aí que então, tá, tu... escola, é que é mais fácil tu cobrar do Bezos do que de Luxemburgo, porque Luxemburgo não é um ser de coração que diz para ti que ele é legal. Luxemburgo é apenas uma republiqueta dentro da Europa lá, micro.
E aí chega o Bezos lá e diz o seguinte, não sei se isso aconteceu, mas é uma hipótese, tá? Por hipótese. O Bezos chega lá, sei lá, presidente de Luxemburgo ou pro parlamento de Luxemburgo. Olha, se vocês aprovarem isso aí, nós vamos sair daqui. Aí nós vamos voltar para os Estados Unidos. Aí a gente, sei lá, emprega aqui 1.000 pessoas, não vai mais passar a empregar. Então tu vai ter que aprovar em tudo, é meio tópico quase essa taxa aí. Porque...
É meio tópico porque tem uma filha da putice.
Ah, eu acho que não. Eu acho
tu vai
que
ter que aprovar em todos os países leis iguais, cobrando taxas iguais.
E sempre lembrando é que a maior parte das grandes empresas... Uber, por exemplo, é saldo zero. Spotify é saldo zero. Valem bilhões e não ganham nada. Paga o seu salário, claro,
negativo,
né?
Não.
É, o que, porque qual é a lógica desse mercado, assim? Qual foi sempre a lógica desse mercado? Por que que Elon Musk é o Elon Musk? Porque eles criam algo e eles vendem esse algo por bilhões de dólares. Sei lá, tipo PayPal. Eu não lembro quando é que foi vendido o PayPal, tá? Desculpa. Talvez seja centenas de milhões de dólares.
Não, é bi. Eu acho que foi bi.
Pois é, não lembro. Não lembro. Até a nossa audiência que sabe mais, que a gente pode agora aqui no chat aqui colocar e fazer essa procura, quanto é que foi vendido o PayPal.
Para depois eles criarem muito bilionários.
Para depois eles criarem as outras empresas, entende? A lógica é essa. Não quer dizer que essa lógica não seja de outras empresas. Mas vamos lá. Dificilmente um cara abriu a Pirelli, sabe? Foi criada lá décadas e décadas atrás pensando em ser vendida. Talvez até já tenha sido vendido. É, claro, aí apareceu a lógica da abertura no mercado, né, aquela coisa toda. Não, que é o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Assim, né? O jornal Marca, da Espanha, disse que a retirada de duas garrafinhas de Coca-Cola da frente da coletiva do Cristiano Ronaldo antes de um jogo de Portugal na Eurocopa fez com que as ações da empresa caíssem em 4 bilhões de dólares. Né? E aí isso se espalhou numa velocidade inacreditável. Bom, então tem para informar que aquela mexida do Cristiano Ronaldo nas garrafinhas de Coca-Cola também fez com que caísse as ações do Google, Netflix, Facebook, deixa eu pegar todas aqui que eu tinha todo anotado, Tesla, Amazon e Google. Tipo assim, cara, é um dos maiores... O que essa notícia se replicou, cara, de forma preguiçosa, foi inacreditável, assim, sabe? Com piada se replica, beleza, né? Foi um péssimo dia em Wall Street. Tesla caiu naquele dia 2,97%.
Tá, mas caíram na esteira da Coca-Cola, é isso?
Não, caíram porque foi um péssimo dia. Ruim. Um dia ruim de negociação.
Já tava caindo.
Um dia já de negociação. Todas estavam caindo.
Não, quase foi tudo caiu. Cristiano.
Quase tudo caiu, entende? O Facebook caiu 0,01. Quase nada.
Mas voltam, né?
Exatamente, como é o mercado de ações, alguma movimentação em algum país, alguma fala de algum presidente, sei lá, alguém fez com que caísse. E aí
eu pensei bastante sobre essa história do Cristiano Ronaldo, tá?
Tá, e... o fato em si, né? Não é queda de ações, né? Eu queria entrar nisso aí.
Eu também.
Eu acho um assunto legal.
É, eu achei no primeiro momento assim, ok, o cara é esportista, tá, botei uma garrafa de Coca-Cola na lata do cara ali, tá, tudo bem, que legal a mensagem dele, água, né, no lugar de Coca-Cola e tal. Aí eu fui ver quem são os patrocinadores do Cristiano Ronaldo. E eu quero saber se o Cristiano Ronaldo vai fazer a mesma coisa, por exemplo, com um carro que polui,
marca, pode falar.
Fala Audi, né? Audi. Não, todas as marcas do Cristiano Ronaldo nós vamos passar o podcast
Bom,
inteiro.
O Cristiano Ronaldo ele tem uma Lamborghini em casa, quando ela sai na rua, em uma quadra, ela já matou 4 crianças no mundo. É tanto que ela largou. Se ele der uma acelerada, aí ele já mata mais umas 8
Potter, crianças. Sabe o que eu gosto de ti, cara? Porque eu fico dando voltas para dizer as coisas, tu vai lá e...
Muito puto com isso aí. O Pogba, tá? O Pogba fez a mesma coisa, tirou uma garrafinha de Heineken zero. da frente
dele. Só por isso eu vou tomar uma Heineken.
Aí disseram assim, não, é por causa da religião dele, que ele é islâmico. Vamos fazer o seguinte, então. Pogba, nós vamos diminuir o teu salário em 20%, que nós vamos retirar, né, já que é alto.
Patrocínio da Heineken.
Patrocínio da Conte Toro, do Manchester United.
É.
Que tem patrocínio lá no estádio. E aí nós vamos diminuir o teu salário em 20%. Tu aceita? Hipócrita. Aceita diminuir
20%? Cara, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem muito mais complexidade, hein? Tá. Por exemplo, eu só queria abrir um parênteses. Você sabe da história dos carros do Cristiano Ronaldo? Que ele agora talvez saia da Juventus. Tem uma história que o mais importante para saber para onde ele vai no time não é as reuniões que ele faz. É para onde os carros dele vão. Porque ele tem uma coleção de carros esportivos gigante. Ele sempre usa a mesma transportadora portuguesa para transportar os carros dele. E antes de rolar o rumor de que ele estava rompendo com a Juventus, a transportadora foi na casa dele em Turim, embalou todos os carros, colocou em caminhões e saiu da Itália. E daí os jornalistas estão loucos pela Europa inteira tentando descobrir para onde que foram os carros do Cristiano Ronaldo. Porque dali, certamente, vai ser o próximo time dele.
É tipo a matrícula na PUC em Porto Alegre.
Cara,
isso aí. A esposa do jogador já
mulher,
se matriculou na PUC.
Mas assim, ó, falando de complexidade, tá? Eu entendo a hipocrisia. Eu entendo, Potter. Eu acho que tudo tá certo também. Mas assim, ó, eu acho ruim também xingar o Cristiano Ronaldo como gurizinho. Que falta RP pra ele. Que ele mandou mal. Que não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que é um conjunto de fatores. A UEFA, sei lá, a Eurocopa, sei lá, é patrocinada pela Barca. É, mas ele não é. Ele não tem que ficar ali com duas garrafinhas no negócio, que é contra a marca dele, né?
Não, mas ele
deveriam ter perguntado para ele, olha só.
Mas pergunto, Marcão.
Vamos botar aqui.
Pergunto para as federações. E as federações, quando convocam os jogadores, eles sabem que...
A marca dele é muito maior, né?
A competição...
Do que a Federação de Portugal. Aí que tá.
A competição Eurocopa espalha o Cristiano Ronaldo pelo mundo. Tá. Ela está acontecendo esse ano em 11 países. Para te pagar uma competição que acontece em 11 países, tu precisa de grana. O Cristiano Ronaldo não deu um real. Como é que eles conseguiram dinheiro? Com as federações, né? Talvez com algumas leis ruanês desses países, e com patrocinadores poderosos que colocam em cima de uma competição muito gigantesca dinheiro para ela acontecer. O Cristiano Ronaldo não fica brabo que aconteça a Eurocopa.
Não.
E a Eurocopa que espalha a imagem dele para ele chegar a 300 milhões de seguidores no Instagram e cobrar o público mais caro do planeta Terra, contribui para ele ter 300 milhões de seguidores, além do talento dele, claro.
E vice-versa, né?
Exatamente. Então, assim, ó, se é para ser duro como ele está sendo, ele não pode jogar a Eurocopa, ficar feliz em jogar a Eurocopa e ganhar o holofote que a Eurocopa dá para ele. Então, ele se afasta da competição, que tem patrocinadores bancando ela, e cai fora.
Não.
Porque o mundo dele e o salário dele não seria pago sem CNPJs bancando o
muito
que faz.
Muito bem. Mas para mim tem um abismo enorme de 8 a 80 entre ele jogar uma competição que é bancada por marcas que ele personalmente não aprova e colocarem na frente dele dois produtos que ele não dá o apoio dele.
Esteticamente terrível. Eu tô vendo agora uma entrevista coletiva, aliás, de um treinador com duas garrafinhas de coca. Aliás, que vontade de tomar aquela ali que não é zero.
Eu ia pedir um copo
bem
de gelo.
Gelado, bem
eu
gelado.
Acho um motor com
limão. Eu
mandei uma garrafinha
fechada. Por favor, um copo com limão e gelo.
Eu ia dizer, assim, olha só, não dá, né?
Tem
vai
toda
deixar
razão,
fechado Marcos. Isso aqui.
Tem toda razão. Esteticamente é patético. Esteticamente patético. Mas, às vezes, é tipo a camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians tem 25 patrocinadores. Ela é horrorosa.
Não, beleza.
Mas ela paga o salário dos caras que estão lá. Entende? Não,
tudo bem, mas tem uma marca dele, do cara da saúde, do cara que é fitness, do cara que é uma máquina robótica, a perversão do corpo dele. Ele não bebe refri. É mais ou menos como o Pogba com a cerveja. quando o Bayern de Munique ganhou a Champions, todos eles, os jogadores do Bayern, posaram com um copão de cerveja. Se tu olhar a foto, o único que não tá é o Ribéry, que é islâmico, né? Então tu pensa assim, bah, não é um pau no cu, né? Tu podia ter só
sim,
posado
tá...
pra foto.
Assim, ó,
mas
primeiro...
não posou, cara.
Não, beleza, assim, primeiro... indo além, a baita discussão. Indo além, tá? Indo além. É um tiro no pé. Se o Cristiano Ronaldo quisesse acabar com o consumo de refrigerantes no mundo, ele aumentou. A Coca-Cola ficou feliz da vida. Nossa, o que ganhou de publicidade em programas da Coca-Cola não é brincadeira. E
nós estamos falando aqui de Coca-Cola.
Duvido que alguém tenha deixado de tomar Coca-Cola com o movimento do Cristiano Ronaldo. Se aquilo foi, eu acho que não foi pensar, tá? Ele chegou, olhou assim, ele deu, não quero essas Coca aqui. Água,
é o jeitão
beleza.
Dele.
Beleza.
Jeitão dele.
Tranquilo.
Beleza.
Então, eu trato como um xiste. Um xiste. Eu trato como uma brincadeira.
Não, eu acho que é um...
E nós complexizamos, assim, não é essa palavra... né, para porque sim, a discussão realmente é boa, assim, sabe? Esteticamente, eu acho feio. Agora, o movimento é um tiro no pé e é hipócrita. Se ele realmente quer causar uma discussão em cima daquilo ali, tá errada a discussão, porque ele vai ter que diminuir a grana dele. Vai ter que diminuir, Marcão, ele vai ter que diminuir a grana do salário dele. O salário dele é pago por grandes empresas patrocinando o time dele. E tem algumas que fazem muito mal à saúde.
Ele tem que diminuir o salário. Tem mais complexidade, mas tu vê, né? Tem um movimento agora muito forte que é... Roland Garros tá rolando, né?
Acabou.
Tá.
Acabou,
né?
Acabou com
o comecinho Djokovic de Roland Garros, uma das maiores tenistas do mundo da atualidade, se retirou da competição porque ela disse que não ia dar entrevista para jornalista no pós-jogo. A Naomi Osaka, lembram?
Sim. Sim.
Foi uma coisa horrorosa. Todo mundo diz, ah, olha só, essa guria não entendeu as regras do jogo, porque ela fica muito, mas muito ansiosa pré-jogo e pós-jogo, ela não gosta da entrevista, apesar dela ser uma das melhores entrevistadas que eu já vi no mundo do tênis. E dela se irritou e falou, olha só, então eu não vou disputar. Eu li outro dia que o James Harden, do Brooklyn Nets, da NBA, às vezes recusa dar entrevista também. Ainda ele é multado, tá? Então, assim, ó, eu acho que tem um movimento atual de atletas que acham que são maiores que o jogo. E daí eles estão tentando mudar as regras do jogo. Se isso é bom ou ruim, não sei. Mas eu vi, assim, ó, com olhos de complexidade o Cristiano Ronaldo. Porque eu acho que faltou sensibilidade da organização para entender que um cara daquele ali não gostaria de ser colocado com duas garrafinhas de Coca-Cola na frente. E na real, eu concordo. Para a Coca foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Toda a discussão foi legal.
Eu, cara, tô com o Potter, tá? Eu acho que, assim, de novo, o Cristiano Ronaldo tem todo o direito de não gostar da Coca-Cola. Ele tem todo o direito a fazer campanhas pela Coca-Cola. Na hora, contra a Coca-Cola e a favor da água, por exemplo, de vida mais saudável e tal.
Beleza.
Na hora eu fiquei pensando assim, tá, mas peraí, quem é que paga o Cristiano Ronaldo? Aí eu fui ver quem são os patrocinadores dele, qual é a diferença entre a Coca-Cola e a Lamborghini, por exemplo.
Para ele, muita, né?
Não, para ele, muita, mas eu posso fazer uma campanha e tenho todo o direito de fazer uma campanha contra carros que poluem demais, que consomem demais, e a favor de carros elétricos.
Perfeito,
por exemplo, tá?
E daí é
dizer que aquele carro é uma porcaria. Só que eu não posso, poder eu posso, mas eu vou me valer de um evento que é custeado por essa empresa. Eu acho que tem uma discussão moral ali, sabe? Tem uma discussão de
ética, né?
No caso
ética.
No caso ética.
Claro,
Osaka,
concordo.
No caso da Osaka, a argumentação dela foi que ela fica nervosa, né? Nas entrevistas, né?
Ah, é que essa guria, eu fui ler sobre ela, tá? Essa guria sofre de depressão, né?
É isso
tem um
aí.
Problema maior, assim, que é... Ah, eu acho que, sinceramente, eu acho que tinha que respeitar isso, né?
Não, sei, é que aí que tá. O que eu acho que é o seguinte. Beleza, tu fica mal em entrevista depois do jogo?
Não fala.
Tu tranquilo. Pronto. Tu vai falar no outro dia.
É?
Porque sabe com quem que ela tá falando? Com o fã dela. Com quem gosta do esporte.
Também.
Quando um esportista, do grau dela...
Você pode dizer, falo para jornalista. Para jornalista, tu vai falar para o público, não, né?
E ela é uma das melhores do mundo. Os melhores do mundo têm que falar, porque a gente tem que ouvir os melhores do mundo. Quando o melhor do mundo, ou as melhores do mundo do tênis falam, o esporte cresce. E para ela interessa bastante que o tênis seja bem grande. Claro, porque ela está ganhando dinheiro.
Uhum.
Né? Porque ela está tendo conforto. Porque ela está sendo exemplo para outras meninas pegarem uma raquete de tênis e jogar. Ela tem uma responsabilidade em cima disso. Ah, mas eu sofro com entrevistas. Beleza, então. Mas tu vai ter que dar entrevista. Nós vamos fazer o seguinte, tu vai dormir depois do jogo. E nós vamos com uma equipe no teu hotel de manhã. E como tu é uma das melhores do mundo, não interessa o que tu fala.
Sentadinha.
Até porque, Marcão, quando ela ganhou...
Não fizeram essa proposta para ela.
É que tá. Acho que eles foram mais duros os franceses, né?
Não.
Assim, por exemplo, assim, quer ver uma coisa? As melhores entrevistas, como o Marcão disse, são as do tênis, né? Do tênis. Na final, as perdedoras e os vencedores, e os perdedores e as vencedoras falam depois da partida. Falam. Vocês viram que o Tsitsipas, ele falou? Ele perdeu a avó dele na manhã, antes do jogo. E ele tava ganhando de 2-0 do Djokovic, tomou uma virada de 3-2. Ele tava muito triste depois, porque eu fiquei acompanhando assim, cara, que meu Deus, como esse cara sofreu a derrota. E depois ele revelou o que tinha acontecido, né? Que ajudou a criar ele e aquela coisa toda. Ele é grego, né? Então, quando esses caras falam e essas gurias falam, a gente está dando oportunidade para o mundo para ouvir como é que os melhores pensam o esporte. Porque as perguntas são assim. Por que que venceu? Por que que deixou de vencer? Aquele golpe melhorou? Aquele golpe não melhorou? É sobre o esporte. Uhum. É óbvio que vai ter um jornalista que pode errar a pergunta. É óbvio que pode ter uma palhaçada ali. Mas é para isso que se conversa. Para a gente ouvir os melhores. Ela podia argumentar que ela fica muito nervosa. Eu concordo. Uma coisa médica, talvez, até próximo disso, né? Então tá. No outro dia, tu vai ter teu banho, vai ter uma noite de sono. Ah, tu vai terminar de manhã, nós vamos lá. Aí nós vamos colocar nas redes sociais de vamos, porque a gente precisa ouvir como é que tu ganhou a partida.
Sim.
O tênis cresce...
Faz parte do jogo, tudo isso, né?
Exatamente.
Não é só jogar, é jogar e falar sobre. Beleza.
E quando ela ganha, Marcão, uma competição, ela fala depois. E quando ela perde finais, ela também fala. Porque em todas as profissões tem um ônus e bônus, entende? Mas é por isso que se fala. Se fala para engrandecer o esporte, para que outras meninas te imitem. E começa a pegar uma raquete e salvar o mundo com uma raquete de tênis.
Né? E ela abandonou o Roland Garros mesmo assim.
Exatamente. Os patrocinadores dela ficaram felizes da vida. Mandaram no grupo do WhatsApp assim, mas que pena, vão ter que retirar. Tem que retirar esse
patrocínio. Eu aplaudi o skin the game dela.
Eu acho que hipocrisia...
Não, quer dizer, beleza, desculpa, retiro.
A entrevista tem uma coisa ali maior, ali uma dificuldade dela para alguns momentos, né? Claro, aí eu respeito completamente isso, mas acho que daria com outro jeito fazer. Não, beleza, a gente vai lá amanhã. A gente vai amanhã. Dorme, tranquila. Não vai ter nervosa mais.
Eles vão ter que ajustar isso, né?
Mas eles vão ter que falar. Vão ter que falar. Vamos lá. Quem nos ajudou aqui? Klaus Ritter pergunta pra gente. Vocês não aceitariam o patrocínio de alguma marca? Olha, talvez a gente não aceitasse. Né? O Alberto Gerber disse...
Não, peraí. Eu tenho uma questão...
Não aceitaria patrocínio de uma... Não aceitaria o patrocínio de alguma marca? Como é que é?
Se o Era Uma Vez no Oeste, não aceitaria o patrocínio de alguma marca. Talvez não aceitasse.
Uma questão moral, ética aqui.
Manda.
Diga. O que que é melhor? Uma empresa de arma que faz tudo certo de maneira contábil, ou uma empresa de laranja que foge fralda contabilmente tudo.
É a empresa de arma, claro, né? Até porque a arma protege, protege as pessoas também.
Arma para algumas categorias, para alguns setores da sociedade, não é proibido. A arma é...
A arma, quando você está dentro de um estabelecimento lá, e tem gente com arma lá fora te protegendo. A arma serve para te proteger também. E marcando... por uma questão que tu deve imaginar agora, eu estou bem por dentro, né, de o que, que envolve a questão publicitária em cima de produtos com pólvora que explode.
E
é proibido. É proibido. Tu só pode fazer material, tu não pode fazer publicidade. Tu pode fazer... tu pode fazer... pode fazer, tipo assim, um vídeo Ó, eu tô aqui com a arma tal, eu vou mostrar como é que ela funciona assim, ela tem isso aqui é de aço, isso aqui é de ferro, a velocidade do que sai o projétil é esse, isso tu pode fazer, entende? Tu pode ter um canal de YouTube falando sobre isso. Agora, tu não pode ter o patrocínio de uma empresa de arma no Brasil. Não pode ter. A mesma coisa que cigarro, por exemplo. Não pode ter.
Cara, adorei.
É. Por exemplo, álcool, né? Tu pode fazer propaganda de álcool, publicidade de álcool, mas tu não pode beber o álcool durante o processo. Não pode empinar e beber. E coisas esportivas, acho que não pode ter, dependendo do país, assim. Apesar de grandes marcas patrocinarem Copa do Mundo, né? Essas grandes competições, né? É. Moët Chandon patrocina competições de tênis, de golfe, sei lá. Cara, que baita programa. Adorei esse programa aqui. Pô, a gente só esqueceu aqui, de uma coisa muito importante, né? Uma coisa chamada The West Wing. Matheus Carvalho também mandou um abraço aqui de Sorocaba. O Kenan Leal, nosso thumbnail man, mandou a primeira mensalidade de R$5. Eu já tinha citado que o Victor Wallower e o Fábio Merim já tinham dado uma grana para nós. Não, aqui
também. O Fábio Merim me mandou aqui pelo WhatsApp dizendo sim, ele doou R$27,90. Eu disse, cara, por que R$27,90? Sei lá, deu na telha dar esse valor aí.
É que ele tá tão acostumado a comprar por esse preço, né? Os caras botam o 90, né? Então tá, beijo pra vocês. Warren tá com a gente, ó, a gente tá falando de grana, né? Quem ganha grana tem que investir bem. A Warren é um baita no caminho, baixa o aplicativo, entra no site, é muito, muito fácil, muito mais fácil do que você imagina. Marcão, escola, sempre pra mim um aprendizado muito grande.
Beijo.
Obrigado pelo carinho aí, de sempre. Valeu, gente, beijo pra vocês, tchau, tchau.